Bem-vindos a mais um TickerCast. Hoje, um daqueles episódios onde a gente abre o leque um pouquinho, sai um pouco desse nicho de fundo imobiliário para falar de um assunto que cada vez mais tem me motivado, né? Que é o marketing digital e outro que eu já sou apaixonado, que é a rede social. E para isso eu trouxe aqui meu amigo Rafael Pérez. Eu vou até ler o currículo do cara aqui, que é grande, né? Ele tem um criador do Instagram Motiva Mundo, que tem 325 mil seguidores originais, não é seguidor comprado. Até um negócio pra gente falar daqui a pouco, né? Ele é marqueteiro, faz marketing aí para diversos influencers e ele hoje é o head de marketing aqui da Ticker. E aí, Rafael, bem-vindo aí, cara.
Obrigado aí, obrigado pela oportunidade aqui de participar do podcast, né? Eu sou muito fã de podcast, né, desde sempre. Já te enchi o saco desde de muito tempo pra gente tocar podcast. E basicamente é isso, faz um tempo que eu faço marketing para influenciadores, desde 2018 para ser mais exato, mas o Motiva Mundo, a página, é desde 2015, né? Então já tem aí uma bagagem em cima disso. É, hoje com 325 mil seguidores ali, hoje mudou muito, né? A gente vai falar disso também aqui. Mudou muito como se posicionar nas redes sociais. E hoje tô como head da Ticker, head de marketing da Ticker, né? Há um tempinho aí trabalhando com toda a nossa equipe, que aliás tem que parabenizar, que é um time muito bom.
Exato.
E hoje a gente vai falar de alguns temas que de fato é importante tanto para quem consome quanto para quem se posiciona para tentar se beneficiar das redes sociais para vender, para fazer negócios, né?
Exato. Cara, tem uma riqueza incrível nas redes sociais, né? Que a pessoa pode utilizar desde para aprender algo, isso sem eliminar o entretenimento, né? A rede social continua sendo entretenimento. Mas a gente pode usar desde para aprender algo como para ganhar dinheiro, né? Então, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer além do entretenimento, né?
Exatamente. Na verdade, assim, se a gente for pensar em redes sociais, a gente tem inúmeras redes sociais hoje no mercado e cada um consome a que mais gosta, né? Curiosamente, por exemplo, o Facebook é a segunda rede mais utilizada aqui e a gente vê um movimento de muita gente que não está, né? Então, assim, não está utilizando, né? Porque a gente que está nesse mundo do marketing digital atuando, trabalhando, vê muito Instagram, vê muito YouTube, né? Mas... como usuário, as pessoas consomem muitas redes sociais. E a partir disso, cada uma tem um formato diferente. Então, essa sacada de você utilizar a rede social para aprendizado é muito boa. Porque, por exemplo, no YouTube, hoje você aprende absolutamente o que você quiser. Se você quiser aprender a fazer um prato na sua cozinha lá pro final de semana, que você vai chamar a sua família, você vai lá, digita como fazer
qualquer coisa,
um espaguete carbonara lá, você vai... não sei se vai ficar bom, mas pelo menos você vai conseguir fazer.
A receita tá lá.
Exatamente. Então, assim... você tem uma rede que ela te permite consumir o conteúdo de forma mais profunda ali, diferente do Instagram, que é uma rede de muito mais de entretenimento, mas você também pode configurar suas redes sociais para trazer esse aprendizado para sua vida. Até porque se a gente está consumindo ali, tem até uma pesquisa que eu deixei aqui para minha colinha aqui, né? Uma pesquisa.
Manda aí, eu colo direto aqui.
Tem que ter a colinha aqui, porque senão... Mas é uma pesquisa da Comscore, que é uma empresa que ela faz essa análise de dados para muitas empresas grandes, que o Brasil é o terceiro país de consumo de redes sociais, né? Excluindo o WhatsApp das redes sociais que as pessoas produzem conteúdo. E o brasileiro está ali 1h30 por dia, pelo menos, nessas redes sociais. Então, se você está... utilizando essa rede social ali para consumir, é natural que ela vai ter a sua cara. Então, se você consegue configurar isso para o seu aprendizado e não só para que ela seja uma forma de você perder tempo ali, né? Acho que isso é relevante saber, porque a gente pode entrar, né? Deve entrar nesse ponto, mas porque isso faz diferença até no desenvolvimento pessoal da pessoa, né? Em como a pessoa vai aplicar isso na vida profissional e tudo mais.
Então, legal. Vamos tentar dividir aqui. Vamos falar um pouco de como consumir conteúdo, como utilizar as redes sociais para aprendizado e depois a gente evolui para o profissional, né? Talvez a gente acabe passeando entre os dois aqui, né?
Não, perfeito.
Essa é a teoria da coisa. Mas, assim, nesse nicho de finanças, que é o que a gente fala bastante, cara, a gente teve um crescimento incrível do número de investidores nos últimos anos. E, inevitavelmente, a rede social contribuiu para isso, né?
Total. Assim, em 2019 a gente tinha 1,9 milhões, eu posso estar errado, tá? Mas é...
investidores na bolsa, né?
Na bolsa de valores. Hoje a gente tem 5,8 milhões, se eu não estiver errado.
Se a gente for olhar especificamente de fundo imobiliário, a gente saiu de 500 mil em 2019 para 2 milhões e 200 mil hoje. Só de fundo imobiliário.
5 vezes o valor que a gente tinha
num período que a gente passou pandemia, ou seja, o pessoal com aquela aversão a risco, mas a galera veio, né? O pessoal aprendeu de uma maneira ou de outra.
É, na verdade, eu acho que a pandemia, nesse sentido, talvez tenha acelerado esse processo. Porque as pessoas em casa, a tendência é que você... né, eu não sei como você passou a pandemia, mas eu literalmente não saía de casa. Então, o consumo das redes sociais, né, o consumo do celular ali ou no computador, ele aumentou muito, porque você acaba não tendo alternativas para fazer, porque você está preso dentro de casa. E a galera que tinha uma atuação profissional ativa, que trabalhava em escritório e tudo, estava dentro de casa. Então, assim, é muito natural que você consuma muito mais. Então, eu acho que a gente até nesse sentido cresceu bastante a utilização das redes sociais. E isso faz com que as pessoas parem para olhar coisas que elas não olhavam. Então, nesse sentido, os influenciadores de finanças ajudam muito porque eles começam a disseminar informação. E aí eu não estou falando se a informação é boa ou não, porque a porta de entrada para o cara no mundo dos investimentos, e aí você sabe até melhor do que eu, ela pode ser por várias frentes, né? Às vezes chega um cara em você que ele passou por um monte de lugar errado, entre aspas assim, para poder cair no lugar que ele realmente se adequa ali. E isso é um processo que acaba acontecendo, porque... profissional, como em qualquer área, a gente tem gente boa ou tem gente ruim, né? Mas o importante é que o cara fez essa entrada e a partir disso você consegue crescer o número de... E aí a partir disso você consegue visualizar esse crescimento de pessoas investindo, né? Eu acho que nesse sentido as redes sociais foi muito relevante porque... eu vou voltar até lá atrás, né? O primeiro investimento que eu fiz na Bolsa de Valores foi em 2009, que foi na finada corretora Petra, uma corretora que hoje não existe mais, estou citando exatamente quem já não existe mais. Na época eu fazia faculdade, um amigo meu trabalhava, ele falou, não, vamos lá, então, beleza. Aí abri a conta, fiz o investimento. Posterior, abri uma conta na Rico, acho que foi 2009, 2010. E o primeiro livro de finanças que eu li foi o Investimentos, do Maro Halfeld. Foi até depois de eu ter começado a investir, que é um livro de 2010. Naquela época, você olhava para a rede social... não tinha informação, você não achava informação.
Não tinha ainda, né?
Não tinha, a galera tava... O Primo Rico é de 2017, então a gente tá, né, um cara que foi um divisor de águas aí.
Sim, no nicho de finanças, divisor de águas.
Total, outra coisa, não vou entrar no mérito de quem gosta ou quem não gosta, mas
sem dúvida nenhuma.
Disruptivo pra... mas 2017, se eu não me engano. Então, naquela época, a gente não tinha essa informação. Hoje, a gente tem um acesso muito fácil à informação. Então, isso faz com que as pessoas consigam consumir isso desde que elas estejam aptas a consumir. E aí, volto naquela parte da pandemia, onde as pessoas começaram a consumir mais, começam a olhar coisas que não olhavam, e isso acelera o processo de entrada da pessoa na Bolsa de Valores. Né?
Tá. E como que uma pessoa, assim, eu quero me desenvolver, quero aprender sobre assuntos diversos, você acha que as pessoas já fazem isso naturalmente? Ou ele pode propositalmente configurar as redes sociais dele para absorver não só entretenimento, mas conteúdo também?
Eu acho que não só pode como deve, mas não fazem naturalmente. Porque hoje o algoritmo, ele dita o que você vai consumir. Né? Se você entrar... É muito simples você verificar isso, por exemplo, no TikTok. Se você pegar e criar uma conta do zero no TikTok e começar a consumir ela só com...
O que é oferecido para você.
Não. Se você começar a consumir e falar, não, quero consumir vídeos de comida... Tá. Você vai ver que ele vai configurar... o algoritmo funciona desse jeito, né? Qualquer rede social, e ali não é diferente. Então, eu falo do TikTok porque você vai... É uma rede nova, você vai entrar crua nela ali, e é muito fácil. Em 15 minutos, você vai ver que ele vai começar a te entregar só aquelas coisas. E isso faz com que você consiga configurar suas redes sociais para consumir o que você quer. Então, por exemplo, no Instagram, você tem a possibilidade de seguir pessoas... No Instagram, ele te mostra no feed hoje a ordem... Não necessariamente cronológica, mas te mostra a postagem das pessoas que você segue e no meio postagem de pessoas aleatórias baseada no algoritmo. Se você configurar ali, se você seguir pessoas que fazem sentido para o aprendizado que você quer ter, vai vir mais disso. Então, se você pesquisar coisas relacionadas ao nicho de finanças e quando você entrar na aba do explorar, que é a parte de pesquisar ali, vai ter a
sua, mais conteúdo sobre finanças.
Mais conteúdo sobre
e finanças. E serviria para qualquer coisa. Se eu quero saúde, se eu quero atividade física, se eu quero culinária.
Exatamente. Só qualquer coisa e às vezes mais de uma coisa, né? Porque você acaba consumindo diversas coisas.
Sim,
porque
exato.
A vida de uma pessoa não é uma coisa só. Então, como você configura a rede social? Cada uma vai ter a sua característica ali, mas basicamente é seguindo as pessoas que você do nicho que você quer aprender e pesquisando as coisas que você quer aprender. Então, por isso, é ideal evitar utilizar a rede social ali para, de repente, procurar muito por um assunto que você só quer ver esporadicamente, porque ela vai acabar
mostrando mais daquilo
e te prender ali por um tempo, pelo menos, gerando conteúdo que não é o que você gostaria, né?
O algoritmo, por exemplo, eu sigo você, mas se eu não me interesso por marketing, você sim. Ele tende a me mostrar conteúdo de marketing também? Será que ele faz esse link com as pessoas que você segue?
Sim, então, o Instagram ele tem 4 algoritmos, né? Então, você tem os stories, você tem o feed, o explorar e o Reels. O Reels é o algoritmo do Reels funciona para a base externa, então ele vai tentar captar uma galera que está fora do seu perfil e que se interessa por aquilo. Os stories, quem está mais próximo ali, então, se você consome... E aí eu entro nisso, né? Se você consome muito do meu ali... nos stories, e aí entra no feed e começa a consumir isso, ele vai te mostrar porque você tá consumindo, não é porque você tá me seguindo, é porque você tá seguindo alguém aquele que tipo é relacionado àquele tipo de conteúdo. Então, se você tiver uma interação com isso, ele naturalmente, em algum momento, vai te mostrar outras coisas relacionadas a isso. A menos que você tenha um volume muito grande de outras interações em outros nichos, aí esse vai ficar na balança, não vai fazer tanto sentido. Mas se você começar a consumir muito de alguma pessoa, ele vai te mostrar mais daquilo. Então, nesse ponto, sim. E aí os outros dois algoritmos, né, são o explorar e o feed, que aí o feed entra nisso também, né? Que você faz um movimento ali para curtir e comentar a partir de alguém que é daquele nicho, que se posiciona naquilo, ele vai naturalmente te mostrar mais daquilo, né?
Ou seja, na prática, você configurando corretamente, seguindo pessoas daqueles assuntos que você se interessa, você vai ter entre os vídeos de humor, entre os assuntos de entretenimento, entre a notícia, entre o que você busca, você também vai ter pílulas ali pontuais sobre determinado assunto sobre e determinado, você vai acabar se desenvolvendo nisso.
Seguindo, pesquisando e engajando, né? A partir do momento que você faz isso, você mostra para o algoritmo do Instagram que você quer aquilo.
E você tem uma rede social melhor do que a outra, você acha, em termos de aprendizado? O cara está buscando aprendizado ainda, né?
Como consumidor?
Como consumidor.
Na minha opinião, sim. Na minha opinião, o YouTube, se você está procurando como consumidor se desenvolver, eu acho que é a melhor rede social. Porque ela te aprofunda, né? Algo que o Instagram não vai fazer. O Instagram, o algoritmo dele é para conteúdos rápidos. Então, seja um carrossel, seja um post fixo no feed, um post tradicional no feed, ou seja um Reels, não tem o aprofundamento que vai ter o YouTube. Porque um Reels tem 1 minuto, né? 1 minuto e meio, se o cara quiser. Pode, né? Pode fazer um vídeo maior, mas não é comum isso. E o YouTube, você tem vídeos muito mais profundos. Então, você tem um vídeo que o cara faz 10, 15, 20 minutos. Se você quiser, você descobre sobre geopolítica no nível extremo ali, porque você vai consumir, às vezes, dividido, mas diversas aulas. Então, na minha opinião, pro aprendizado, faz sentido isso. Agora, se você quer pílulas, que nem você citou, de consumo rápido, diário, para você ter... Só para você ficar... Para você se desenvolver, mas consumindo conteúdos... que são rápidos, aí eu acho que sim, o Instagram e até mesmo o TikTok, que a galera muitas vezes bate muito no TikTok, né? Mas bate talvez porque não tenha se aprofundado e configurado ele para consumir aquilo que gosta. Porque eu sou um consumidor de vídeo no TikTok até para efeito de pesquisa, e se você configura a rede para aprendizado, você aprende muita coisa, só que são insights rápidos. E aí é mais ou menos como funciona na faculdade, por exemplo. O professor te deu um insight ali, você pega aquele insight, você sai, né, leva isso para fora e pesquisa mais profundamente sobre aquilo.
Boa parte do seu desenvolvimento depende de você pra caramba, né?
Exatamente.
Pra caramba. Eu descobri fundo imobiliário na faculdade de finanças, deve ter sido citado em 15 minutos. Falei, pô, que negócio é esse aí? E aí eu saí pesquisando na época. Mas é exatamente isso, né? O cara vai te dar um insight, né, vai te jogar aquela pílula de conteúdo no Instagram, no TikTok. Pô, cara, eu quero aprender mais. Senão você não tira a rodinha da bicicleta nunca, né?
Exato. O ponto é esse, na verdade. Você pode utilizar uma rede social linkada com a outra para o seu aprendizado. Então, putz, o cara gerou um insight no Instagram que eu achei interessante. O que, que eu posso saber mais sobre isso? Vou pesquisar no YouTube. Porque você pode pesquisar no Google, por exemplo, tem uma série de blogs.
Ele joga muito pro YouTube, né?
Não, joga também, mas eu digo, tem uma série de blogs, o cara pode ler sobre isso.
A blogosfera ainda existe? Isso era muito forte em 2010, 2011, como é que tá isso?
Existe
hoje?
E, na minha opinião, continua forte. Só que a galera gera autoridade ali pro blog e consegue gerar uma audiência, às vezes até mesmo dentro do ecossistema do projeto dela, né? Porque eu acredito muito nas redes sociais, e aí a gente indo pra parte de quem produz, pra quem tem um ecossistema, né? Antigamente você criava uma rede, uma conta em uma rede social e conseguia monetizar muito bem com aquilo. Hoje, se você não tem um projeto que conta com um ecossistema que você possa fazer com que a pessoa percorra ali dentro do seu mundo, acho que fica muito complicado, porque a concorrência aumentou muito, a qualidade dos conteúdos aumentaram muito. Então, o blog, para mim, é uma ferramenta interessante desde que a pessoa consiga tirar ali o público que está numa rede, direcionar ela para aquilo, usar bem as técnicas de SEO, porque as pessoas ainda... As pessoas mais do que nunca pesquisam no Google, né? Não só no YouTube, mas pesquisam também no Google. Então, se você tiver as técnicas de SEO, bem definidas, você consegue fazer com que você ranqueie melhor aquela sua publicação e, consequentemente, você traga tráfego. E aí é a via de mão dupla, porque se você trouxe um tráfego externo para o seu blog, a pessoa pode cair na sua rede social, eventualmente fazer uma captura de lead ali, né? Você oferecer um e-book ou alguma coisa nesse sentido, para você ter essa pessoa ali no seu guarda-chuva de lead. E aí, posterior, você faz o trabalho interno, que é alimentar aquela pessoa no e-mail, entrar em contato via comercial. Então.
O que, que é um lead, para deixar isso claro?
Vamos lá, isso é importante. Lead, basicamente, é uma pessoa, é um contato, né? Lead é o contato. Você tem o contato da pessoa, você tem o contato da pessoa dentro da sua empresa. Então, você tem os dados dela ali. Quando você vai fazer a captação desse lead, né, desse contato, você geralmente oferece alguma coisa para fazer
essa... Para pegar os dados. É por isso que quando você vai baixar um e-book, por exemplo, você dá ali o seu e-mail, dá alguma coisa assim, o seu WhatsApp.
E-mail, WhatsApp,
né? E depois você começa a receber mensagens daquele produtor de conteúdo ali.
Exato. Isso, se você for ver, é interessante até fora do digital. Eu vi uma palestra da Dynamize, que é uma empresa que faz essa gestão de tráfego. Ele, o dono, né, ele foi para os Estados Unidos numa loja. Ele fez a compra lá, ele ia gastar $500 na loja. Quando ele chegou no caixa, a menina da loja fez ele voltar pro Totem, né? Perguntou, você não quer ganhar um desconto? Não sei se era 10%, 20%. Levou ele pro Totem para ele preencher um cadastro e ele ganhou um desconto de, sei lá, $50. Que é bem relevante para a compra que ele tava fazendo. Mas por quê? Porque para eles, esses $50 valem o lead, porque eles conseguem o contato do cara para poder fazer oferta, para poder... fazer o cara consumir o próprio conteúdo para virar fã da marca. Então,
sim.
Até negócios físicos se beneficiam disso. É que a galera não olha muito para isso. É muito fácil a gente... Hoje eu falei lead aqui sem explicar, porque no digital é muito comum.
A gente fala corriqueiramente
isso. Uma padaria não faz isso no bairro e poderia estar fazendo. Né?
Você vê, a gente vai falar disso já quando a gente entrar no produtor, mas quanto a gente está desperdiçando, né? Só para encerrar esse ponto da blogosfera, hoje compensa... sob a ótica de quem está buscando aprendizado, ele procurar por blogs, a pessoa que gosta de conteúdo lido, né? Por exemplo, escrito, né? Ele vai ler. Ou ele consegue já achar isso, eu não sei que nível está numa plataforma tipo LinkedIn, né? Eu vejo que as pessoas fazem muito artigo no LinkedIn. Eu não sei se a blogueiragem foi para lá.
Não sei se foi para lá, porque geralmente blog, a gente tem as pessoas físicas que giram, mas ele está atrás de uma marca, geralmente, né? E no LinkedIn você... tem uma pessoa que tá ali, né? Então, essa conexão é muito mais pessoa a pessoa do que... O B2C é muito mais B2C... Não, B2C não, é C2C, né? Ele é o consumidor... C2C, porque a outra ponta ali também é um cara que consome e tudo mais. Mas, enfim... Esse cara do LinkedIn, ele faz basicamente um artigo que é para blog, muitas vezes, né?
Sim, exato.
Ou compartilha, né? Muitos caras compartilham, mas muita gente cria do zero. E é... extremamente genuíno, porque você consegue atingir um público que... O LinkedIn é uma rede social que ela... Eu gosto muito da ideia do LinkedIn, porque é uma rede social que você tem um movimento de profissionais ali. Então, é uma rede mais séria, uma rede mais... menos voltada para o entretenimento e muito mais para o aprendizado, ou para pelo menos a geração de ideia,
insights, networking, né? Digital.
Networking, claro. E dentro disso, né? Se você faz um bom conteúdo... A chance de você ampliar seu networking é bom. Porque eles vão... A galera vai te olhar de um jeito diferente. Vai falar, pô, esse cara fala de marketing, por exemplo. Eu falo de marketing. Fez um artigo que é relevante, que eu gostei. Deixa eu me conectar com ele, porque ele deve... Legal. Eu quero beber mais dessa fonte, né?
Legal.
No blog já é... Geralmente é uma empresa, é uma marca que está ali por trás, que também gera autoridade. Eu acho que as duas coisas fazem sentido para quem quer aprender, tá? Não acho que o blog morreu e acho que o LinkedIn é muito válido, porque você consegue consumir ali. A diferença é que você... É isso que eu falei. Você tem... Claro que dentro dos artigos que são gerados por empresas, alguém assina aquilo, né? Muitas vezes tem até o nome da pessoa ali. Você já gerou várias matérias né, em portais, você sabe muito bem que seu nome tá ali. Então, então você tem essa possibilidade de consumir conteúdo bom em todos os lugares. Acho que o ideal é assim, a pessoa ter... uma lista de fontes que ela periodicamente vai lá e olha. Então, segue, sei lá, sigo 10 blogs que são do meu nicho, que são importantes e são relevantes de fato, porque já me geraram conteúdo, você aprende. A mesma coisa você pode fazer com o YouTube, a mesma coisa com o LinkedIn, para não ficar também à mercê de informação de todo lado.
Eu já vi algumas pessoas falando que tem duas contas, tipo no Instagram, uma para ele se conectar com a tia dele, que só fala besteira, mas ele segue para manter ali o bom relacionamento, e uma conta só para aprendizado. Você acha isso válido? Ou acaba endoidando o caboclo de tanta informação na cabeça, reveza de uma rede para outra e tal? É.
Não, não acho que endoida, porque a rede, geralmente quando a pessoa faz isso, a rede que é família acaba ficando em segundo plano, pelo menos no dia a dia, porque é muito mais fácil você consumir o conteúdo, pelo menos uma pessoa que está buscando desenvolvimento, consumir o conteúdo das redes sociais do que... A grande questão que eu acho é que assim... É uma coisa a mais para você olhar, de fato. Ele não vai endoidar, mas é uma coisa de fato para você olhar mais. Então, uma não pode prejudicar a outra. Se você tiver bem definido que o consumo da rede, da sua rede social para a família vai ser um período durante, tranquilo.
Agora, é gerenciamento, cara.
É um gerenciamento de tempo, porque você, senão você acaba deixando de fazer as coisas que você aprende porque você está preso em alguma rede social, né? Mas eu particularmente eu tenho na verdade alguns perfis, né? Mas se, pro cara que é produtor, e aí não tô falando do cara que consome, eu acho que é legal ele ter ele, né? Se ele quiser deixar uma rede social lá, deixar consumindo de forma bem periódica.
Assim, e você tem preferência dessas redes, assim, tirando o YouTube, que tem um conteúdo mais denso, né, são vídeos mais longos, aí entre TikTok, Instagram, o próprio Twitter, de rede que você sugeriria para alguém, quero me desenvolver em finanças, quero me desenvolver em saúde, quero me desenvolver em 2, 3 assuntos diferentes. Você acha que tem uma rede melhor para vir insights, para receber, que você tem alguma opinião sobre isso?
Tirando... YouTube.
Tirando o YouTube, que seria um conteúdo mais denso, né?
Sim, eu particularmente gosto muito do Instagram. Porque o Instagram, querendo ou não, ainda é onde a pessoa mostra o conteúdo dela dentro do feed, mostra a vida dela dentro dos stories, e dentro da vida dela você consegue tirar insights para sua vida, baseado no que ela mostra.
Isso é legal pra gente falar, até quando a gente tá falando do produtor de conteúdo. Cara, mas ainda no consumo, algo que a gente vê que gera certa polêmica são as falsas autoridades que são geradas, né? Vou tentar dar um exemplo aqui. O cara vai lá e lê um livro denso, né? Sei lá, Riqueza das Nações, lá de Adam Smith, que são 5 livros, cara. Você comprar os 5, um calhamaço dessa grossura. O cara vai lá e lê o livro. Aí esse cara que lê o livro, ele produz um vídeo pro TikTok de 1 minuto e resume o livro. Em 1 minuto. Aí você tem o terceiro cara, né, o segundo, né, que seria ali, ele vai lá, ele só viu o vídeo de 1 minuto. E ele sai discutindo nas redes sociais sobre o pensamento de Adam Smith, né? E influenciando outras pessoas, né? Você não acha que isso também tem um risco, assim, de virar uma fonte muito rasa de informação?
Eu acho, eu não só acho como tem esse risco. E isso acontece muito porque...
O risco pra quem consome, desculpa, né? Só pra ser claro, assim. Então, eu tô consumindo conteúdo, então eu tô vendo um vídeo legal sobre marketing, e o cara foi raso em algo que é muito mais profundo, e eu posso sair até com uma impressão errada, né?
Sim, total. Você vai acabar consumindo um conteúdo que foi consumido por outra pessoa, e às vezes foi consumido por outra, porque a pessoa...
Isso, exatamente. Isso é um grande... Ele ainda produz outra coisa.
Exato. Às vezes o grande problema de produção de conteúdo, que é uma coisa que se disseminou muito ao longo desses anos, é de fato ter essa distribuição rasa, né? Porque o cara às vezes só replica o que ele viu e muda, e pior, replica modificando sem ter o embasamento do jeito que você falou, né? Sem o cara de forma mais profunda. Mas se a pessoa tá focada no desenvolvimento pessoal próprio, eu acho que é uma porta de entrada para que ela vá atrás do mais profundo. Aí a gente volta naquilo, é a autorresponsabilidade, né? Se você é uma pessoa que consome e repassa informação sem ter uma fonte que de fato você confie, é muito delicado, porque você está impactando a sua vida e a de outros, né? Porque a outra pessoa vai fazer a mesma coisa, vai consumir a sua fonte, a sua informação, e aí acaba, em algum momento pode virar fake news até isso daí, né? Então, acho que assim, é perigoso isso, e por isso essa base sólida do que você está consumindo nas redes sociais é importante ser criada, né? E aí eu volto naquele ponto que eu falei.
A questão da autorresponsabilidade, do gerenciamento de informação. E a gente está na era da informação, né? Então você tem um lado bom e um lado ruim disso, né? E aí você vê, há uns anos atrás, o que a gente tinha, né? Eu vou pegar a informação no telejornal. Você tinha o Jornal da Globo lá, o Jornal Nacional. E aí acontecia um acidente de avião, por exemplo. Eu tinha a opinião do William Bonner, ponto final. Então hoje eu posso seguir 30 pilotos daquele tipo específico de avião na rede social, mesmo, sim, que eu não siga o cara, né? Posso buscar esses caras para ver o que eles estão comentando de fato, daquele assunto que eu quero aprender um pouco mais, né? Então, isso abriu uma porta incrível para quem quer aprendizado de fato. Né?
Sim. É. É, eu acho que, se você for ver imprensa, funciona mais ou menos dessa forma, né? A gente tem muitos portais que copiam outros portais.
Tem, até bastante, bastante.
Já saíram muitas notícias falsas por causa disso, né? Uhum. É, o cara pegou de alguém que não pegou da fonte correta e vai se distribuindo. Mas de fato, a gente hoje tem muita gente que se julga ser autoridade, às vezes até é autoridade naquele assunto, que a gente pode consumir aquele conteúdo, né? E aí você consegue, a partir do momento, eu acho que essa que você falou, eu posso pesquisar o cara, às vezes não seguir e tal, pesquisar baseado em tudo que o cara já produziu é interessante.
Sim, exato.
E hoje você, para quem, você tá olhando o influenciador que tem muita coisa nas redes sociais, né? Uhum. Quando o cara tá começando, não, mas o cara que já é consolidado, se você olhar, ele provavelmente ele tá em todas as redes sociais, ele já fez uma porrada de conteúdo. É. Você consegue ver nos comentários o que a galera tá falando, o que não tá. Então, esse filtro, assim, para você consumir esse conteúdo é interessante. Porque, pô, às vezes o cara colocou uma informação. Naturalmente vai ter uma série de comentários sobre aquilo. Aí você pode dar uma breve olhada ali e falar, ah, putz, alguém discordou desse cara. Deixa eu pesquisar para ver se essa fonte é real, se esse comentário que ele fez é real, né? Se esse assunto que ele trouxe, ele tá falando a realidade ou não.
Às vezes o cara refuta um vídeo, uma tese, uma ideia, baseado no que ele acha e fim, né? Só que ele redige muito bem e dá a impressão que o cara sabe muito bem o que tá falando.
Exato. É, exatamente. Isso é um grande problema.
Eu vejo isso em investimento direto. Eu recebo print de fundo imobiliário, que é o meu nicho, da galera falando, ah, eu li num lugar, o cara escrevendo isso aqui. É um baita texto. O cara é um redator, nota 10, mas falou um monte de asneira. Né? Sem fundamento nenhum. Mas para quem tá lendo, se o cara não for pesquisar, ele vai tomar aquilo como verdade. Porque o cara escreveu com tanta propriedade. Né? Então, de novo, a gente volta naquele ponto para quem tá consumindo conteúdo. O cara tem que se desenvolver em termos de gerencial que ele absorve, colocar filtros, né? E pesquisar, porque senão...
É, se tratando de opinião, que é esse caso aí, eu acho que até vale você colocar, antes de tomar a sua decisão, ouvir várias frentes, até mesmo de quem você não gosta, às vezes. Porque você tem que ter um efeito comparativo ali. O que esse cara tá falando? Putz, estão falando coisas totalmente distintas. Então, pera, deixa eu pesquisar um pouco mais. Não, o que esse cara tá falando não tem nada a ver. Aí você consegue...
É engraçado. O que eu vejo, assim, de novo, vou puxar pro nicho de finanças, né? Que é o conteúdo que eu produzo. E ali a gente vem e a gente interage com seguidores das redes sociais e tal. Então, e eles mandam ideias, eles mandam coisas que eles leram em outros locais. É, às vezes a gente vê uma dificuldade muito grande. Primeiro que a habilidade do século vai ser, acho que, interpretação de texto, né? E aí eu vou evoluir para essa interpretação de texto, até interpretação de áudio também, né? Interpretação da ideia, seja da forma que ela for transmitida. Porque às vezes o cara fala uma coisa e quem escuta entende completamente diferente. E essa capacidade de entendimento, ela vem da cultura que você absorve, né? Do conhecimento que você tem e tal. Você não nasce com isso pronto. Você vai lapidar isso ao longo da vida. Então, essa dificuldade de interpretar texto, ou interpretar um vídeo ou um áudio num podcast, enfim, eu acho que dificulta bastante o aprendizado, né? Do ponto de vista aqui de quem quer aprender. E outra coisa é justamente a questão da fonte de informação. Você tá buscando, você tem um problema de coração, tá vendo vídeo de alguém que fala disso na internet, cara, você tem que certificar se aquele cara é cardiologista.
Exato.
Né? Porque se você não faz, senão você tá pegando a opinião de outra pessoa, que pode até ter alguma propriedade, pode até ter pesquisado sobre o assunto, cara, mas bom senso, né?
É, então, eu acho que é exatamente isso. Falta um pouco da pessoa. Eu falo de desenvolvimento pessoal no Motiva Mundo há muito tempo. E é um tema que, para mim, é muito relevante e que muitas vezes fica de lado, né? A gente vê muito desenvolvimento profissional, mas pouca gente se preocupando de fato com autoconhecimento e tudo mais. Então, assim, quando você vai consumir alguma coisa, eu acho que gerar questionamento para si mesmo é prioridade, antes de você formar a sua opinião. O que eu vejo muito é que a internet é muito fácil de você, principalmente que você está escondido muitas vezes, muito fácil você disseminar aquilo ou entrar em algum debate ali. Só que é baseado em quê? Muitas vezes não é baseado nos questionamentos que você mesmo fez, que você mesmo parou para se perguntar, né, fazer perguntas para si mesmo, falar, putz, o que, que eu acho disso, o que, que eu penso disso, qual que opinião que eu tenho disso, preciso pesquisar mais sobre isso ou tenho conhecimento pleno para falar sobre isso. E aí, nesse ponto, eu acho que isso impacta muito a forma como as pessoas consomem, porque hoje a gente vive uma guerra de narrativa, se você for parar para pensar.
Sim, concordo.
E essa guerra de narrativa, geralmente, existem dois lados, né? Você não pode parar, colocar a bola no chão e falar, não...
Putz, talvez parte. Até mais de um lado, né? Talvez até mais de um lado nessa guerra, né?
Não,
dependendo, eu digo assim... ponto, você fala...
Eu digo, as pessoas dividem em dois lados. Tá. Mas não são necessariamente só dois lados.
Tá.
Muitas vezes você pega uma coisa de um lado, tá certo, outra coisa do outro, e aí você formula uma coisa que deveria... Que é o que deveria ser a preocupação de todo mundo.
Uhum.
Mas o que eu vejo é que a preocupação está em sempre se dividir, né? Putz, eu tô aqui ou tô aqui.
Uhum.
E aí... Eu acho que muito é por isso, porque as pessoas não buscam esse auto-questionamento mesmo. É auto-questionamento, auto-responsabilidade, porque você tem responsabilidade na sua fala. Independente se você não é influenciador ou é, alguém está vendo aquilo. Então, e outra, isso faz parte do seu processo de desenvolvimento.
Uhum.
Se você formula aquilo na sua mente de forma rápida e rasa, é muito provável que você faça isso com diversos temas na sua vida.
Uhum.
Então você vai afetar não só aquela opinião, mas você está afetando seu relacionamento, você está afetando as suas finanças e diversas outras áreas da vida, simplesmente porque você a sua tomada de decisão é rasa, sabe?
Uhum.
E acho que isso é um problema.
Uhum.
Então eu acho que nesse ponto, a galera parar, e aí a gente volta para aquele ponto de ter as fontes bem... As fontes que você consome bem definidas ali. E,
uhum.
e claro, sempre abrir o leque para procurar fontes que são autoridades para poder gerar cada vez melhor essa opinião. Acho que se faz fundamental.
Uhum. Legal. Vamos avançar um pouquinho agora pro produtor de conteúdo, né? Tem uma frase que eu não sei de quem que é, então já vou até pedir desculpa aqui. Se o autor da frase quiser se identificar aqui embaixo, eu não sei quem que é mesmo. Já ouvi de alguns marqueteiros que fala... Talvez até você saiba o autor. O cara fala... Quem não tá ponto com, tá ponto fora, né? Então, isso serviria pra todo mundo, né?
Sim, eu não sei o autor, mas sim, essa frase...
Essa frase é bem comum,
é real,
né? É bem batida. E isso quer dizer o quê? Que a pessoa precisa estar no digital hoje, né?
Sim, cara, menos que o cara seja dono de um negócio muito pequeno numa cidade muito pequena, ele tem que estar no digital.
Você acha que o cara é o dono de um negócio muito pequeno numa cidade muito pequena, ele não precisaria estar?
Depende do tipo de negócio, né?
Uhum.
Porque hoje você tem, querendo ou não, no Brasil tem muitas cidades pequenas, tem cidade de 4 mil habitantes.
Tem.
E esse cara provavelmente só vai vender para a cidade, né?
Sim,
não é?
Sim.
Ele até pode estar no digital, mas é muito comum numa cidade que é muito pequena que as pessoas se conheçam e que, não, e que ele nem tenha concorrência às vezes, né?
Sim,
o cara só tem uma padaria na cidade.
Então é dele, né?
É dele, não tem...
Uh-huh.
O que ele pode fazer são técnicas de marketing para vender mais, mas assim, o digital talvez não seja uma prioridade para esse cara crescer, a menos que ele queira expandir para a região. Agora, qualquer outro tipo de negócio precisa estar no digital.
Uh-huh.
Desde negócios que antes você... de fato, não precisava, que é, por exemplo, você pega médicos ou quem tem clínica, geralmente a autoridade é gerada através do nome da pessoa.
Uhum.
Mas hoje a rede social, ela te gera uma autoridade a partir do seu posicionamento, da forma que você se comunica, daquilo que você entrega. Então, muita gente acabou ganhando autoridade por causa do digital.
Uhum.
Muitos profissionais em todas as áreas, finanças é um grande exemplo
disso, exato.
Porque muita gente estava no anonimato e... Explodiu.
E porque... trabalhava no anonimato, você anunciava no jornal, um consultor de investimentos, era no boca a boca e tal, era aquilo ali.
Exato.
Né?
O cara que é um grande comunicador e consegue distribuir esse conteúdo, ele acaba virando autoridade.
Uhum.
Porque, e principalmente nesse período que teve o crescimento, é o que eu falo, hoje a concorrência aumentou muito, a forma de você se posicionar nas redes sociais, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mudou muito.
Uhum.
Mas o cara que pegou esse boom... Uhum. Ele gerou autoridade quase imediata.
Exato.
Porque não tinha ninguém falando isso, né?
Uhum.
E aí, sei lá, a gente viu, aumentou 3 vezes de 2019 pra cá, o número de pessoas na Bolsa de Valores. Imagina isso há mais tempo, há 10 anos atrás. Né? Eu não tenho nem esse dado, mas provavelmente tinham pouquíssimas pessoas, né? Então essa pessoa aproveitou. Hoje, a gente tem muita gente produzindo conteúdo e, consequentemente... Você tem que elevar o seu nível, tem que elevar a régua ali, porque senão você não consegue se destacar. Só que o elevar a régua não é mais só destinado à distribuição de conteúdo. É destinado até mesmo no lifestyle da pessoa.
Isso aí, chegar nesse ponto aí. Tá. Isso é bem interessante também. Tinha uma frase que... Isso não é uma frase, isso é um fato, né? Que a comunicação, ela não é só o que você... quer dizer, né? É muito o que o outro entende também, né? Talvez seja mais o que o outro entende, né? E aí isso começa a entrar naquela dúvida de posicionamento das pessoas, né? Muita gente não tá nas redes sociais, mas quando você conversa, você fala, cara, você não tá na rede social, você tem um negócio, né? Eu tenho um amigão que eu quero chamá-lo aqui, que é corretor de imóveis, um excelente corretor, e ele praticamente tá fora, né? Porque ele tem um perfil de anúncio, mas ele não sabe se posicionar, se falar de outros assuntos, ou como fazer, não que ele não tenha cultura para fazer isso, conhecimento, mas eu vou falar de quê? Então, assim, vamos começar, vamos dar um passo atrás aqui. O cara que tá fora da rede social, tá? tô fora da rede social, sou contador, sou médico, sou advogado, tenho uma loja de roupa, tenho... Beleza, eu vou pro Instagram, vou pro Twitter, vou pro Facebook, vai pra onde? Onde você sugeriria que o cara começasse?
Ó, que interessante, eu tenho um exemplo aqui de... Você falou de corretor. Tem um cara que ele é dono de uma imobiliária, né, de alto padrão, e ele começou no TikTok a fazer conteúdo pro TikTok, visitando os lugares que ele vendia, né, a galera talvez até conheça, visitando os lugares que ele vendia, mas assim, a entrega disso era gerando desejo mesmo. Uhum. Então, putz, imagina a sua família aqui, sabe, e aí, ó, o seu carro aqui na garagem, e gerando desejo. Esse cara cresceu absurdamente e começou até, inclusive, vender imóveis para influenciadores, porque chegou num ponto de...
Que o pessoal...
O networking, né? O cara é muito grande aqui, ele fez networking com um cara que também é grande e consegue fazer negócio. Então, assim, é um baita exemplo para um corretor de imóvel. O cara começar no TikTok, que o conteúdo do TikTok, cara, ele pode ser disseminado em outras redes sociais,
né? Tem 2 anos e meio que eu saí aqui de São Paulo, mudei para a região de Alphaville, lá em Santana de Parnaíba. E lá é um bairro, né? Muita gente fala, associa condomínio. Alphaville é um condomínio lá, deve ter, sei lá, uns 25 condomínios lá de casa. Então, aquilo ali virou um bairro, tem 2 shoppings, tem escola, tem hospital, faculdade e tal. E a gente seguia, minha esposa é capaz de seguir até hoje, uma corretora da região, que ela falava dos imóveis, mas ela falava do bairro. Ah, onde tem feira, onde tem... Então, quem seguia? Não só quem mudou pra lá, mas quem já morava lá e quer saber de coisas que nem sabia que tinha, onde tem uma padaria, onde tem um café legal, uma doceria. Mas, e pessoas que estavam pensando em mudar pra lá. Né? Como é que é o estilo de vida ali? E, cara, tudo isso é cliente em potencial pro business dela, né? Que era vender imóveis. Né? Então, depois que o cara já se apaixonou pelo bairro, e ela tá todo dia postando uma casa aqui, um negócio ali, ele fala, cara, eu vou comprar dessa mulher.
Sim, e vai além até, né? Ela vira uma referência pra ele dentro do bairro, e se ela não tiver, de repente, no portfólio dela uma
ela busca,
casa, né? Ela busca. O cara vai chegar e falar, putz, eu gostei daí, gostei da forma que você tá, né, abordando, você consegue um imóvel pra mim? Claro, por que não? Você já fez o negócio.
Exato,
né? A pessoa virou seu fã, entre aspas, ali.
Sim, né? Exato.
E, cara, eu vejo muito isso em a galera de Orlando, que vende imóvel em Orlando, né? Pra...
É demais, muito... demais. Aluga, né? O pessoal que aluga. Que aluga em Orlando. E eu vejo o pessoal que tem business lá de... Eles fazem aqueles pacotes de compra, né? Compartilhado, né? O pessoal compra... Um compra um óculos, o outro compra um rádio, outro compra tudo aqui. Cara, o pessoal bota tudo num pacote e manda pra cá. Né? Então, faz, ou põe só as suas coisas, né? Mas a pessoa não fala só de compra, né? Ele mostra Orlando, ele mostra outras coisas. Então, às vezes, eu não tô nem interessado em comprar nada, né? Mas daqui a pouco eu tô. Sim. E quando eu tiver, eu já tenho uma pessoa.
Esse é o ponto da produção de conteúdo que você faz para gerar desejo na outra pessoa.
Uhum.
Então, é estratégico isso, né? Uhum. Eu acho que, assim, muita gente não entende, principalmente quando tá começando, que por trás de um projeto existe toda uma estrutura. Você tem uma linha editorial, onde você inclui, por exemplo, isso, né? Ah, eu vou vender coisas de Orlando. Ok, mas o que vai ter na minha linha editorial que eu vou chamar a atenção? Porque se eu ficar fotografando e colocando produto, eu estou fazendo uma panfletagem digital.
Exato.
Eu estou transformando o Instagram em vitrine.
Exato.
E uma vitrine, o Instagram ou qualquer outra rede social, a pessoa não está ali para fazer isso. Ela não está no site de uma varejista que ela está vendo produto por produto.
Exato. Foi uma crítica que eu fiz a esse meu amigo que é corretor, ele tem uma vitrine digital de imóveis, ele posta foto, oportunidade, cara. Então assim, só tá ali o cara que quer comprar um imóvel naquele momento, né? Mas ninguém tá, né? E ele, com isso ele exclui uma galera que é potencial comprador, o cara que é marido, que é esposa do potencial comprador, que é filho do potencial comprador, que é amigo do potencial comprador, e a coisa vai, né? As coisas vão disseminando. Mas voltando aqui, cara, eu sou o cara pra perguntar uma coisa e te tirar do foco, né? Eu sou esse cara.
Fica à vontade.
Não, eu tô te tirando do foco aqui. Eu sou açougueiro, sou contador, sou advogado, quero ir pra uma rede social pra começar a produzir conteúdo. Pra onde eu iria? Você acha que o Instagram é melhor?
Cara, então, esse é o ponto. Eu acho que depende do que o cara é.
Ah, então tá, beleza.
Depende do que o cara é e da capacidade que ele tem de gerenciar esse projeto.
Beleza.
Porque, por exemplo... Se o cara é um produtor de conteúdo que quer viver da rede social e quer desenvolver o projeto como influenciador e tudo mais, o YouTube é interessante demais se ele conseguir fazer isso. Né?
Tem que ter uma estrutura mínima para fazer vídeo. Exato. Um lugar silencioso, iluminado, a câmera razoável.
Eventualmente alguma edição, depende do nicho da pessoa. Mas isso não vai funcionar, não é que não vai, mas às vezes um médico que o cara... Tem o consultório dele, faz plantão, tem a família para cuidar. Cara, se ele não tiver... Ele talvez não consiga agenda para isso. Nesse ponto, é melhor ele começar no Instagram.
Ou talvez no Twitter. Sei lá, por exemplo.
É que o Instagram ele consegue fazer um conteúdo... Eu gosto mais das redes sociais que ele consiga gerar autoridade para ele, para a imagem dele.
Tá,
então,
legal.
Por exemplo, você pega...
Você acha que o Twitter não gera?
Não, não, gera uma autoridade, só que você não consegue fazer a mesma coisa com o vídeo do que você faz pro Instagram, né?
Legal.
É, o cara que vai, por exemplo, uma dermatologista que vai falar de acne, sei lá, é muito mais fácil ela falar
no mostrar, vídeo filmar
do que ela colocar um... Não vai gerar esse... Não vai ter esse ponto de atenção que o vídeo traz no Twitter. Uhum. Não que ela não possa crescer ali, mas geralmente o Twitter ele tá atrelado a uma autoridade que você foi gerando. Acho que assim, para finanças, por exemplo, funciona bem, porque a galera consome conteúdo escrito mesmo. Né? A galera que tá nesse mundo é muito conteúdo escrito e tal. Não que não consuma vídeos, mas funciona muito mais do que para um profissional. Né? Uhum. Sei lá, o cara é açougueiro, como é que ele vai
tweetar? O cara tweetar, é personal trainer, né? É difícil ele tweetar ali uma série, mas ele consegue fazer um vídeo explicando como fazer um determinado exercício, por exemplo.
O exemplo do açougueiro é ótimo, porque imagina, o cara vai falar sobre um corte. Como que você vai falar isso no Twitter?
Um professor de jiu-jitsu vai mostrar uma técnica, ele não vai redigir a técnica, né?
É isso, o visual ele é muito importante nesse sentido. E aí, esse boom que a gente teve de vídeo depois da mudança, que não foi Instagram, né? O Instagram ele acaba sempre
copiou o Snapchat,
copiando,
né?
Outras redes, né? No Snapchat, o próprio TikTok. Mas esse consumo por vídeos rápidos, ele aumentou muito, principalmente na galera que é mais jovem. Então, você tem que se beneficiar disso, né? O algoritmo do Instagram para Reels, ele manda para fora da sua base. Então, por que não você criar isso para trazer para dentro? Aí sim, você ter posts lá, aí esse profissional não precisa e nem deve ter só vídeo, na minha opinião. Tá? Tem gente que trabalha só com vídeo, mas na minha opinião, ele tem que ter todos os formatos. Se uma rede social te entrega a capacidade de gerar formatos...
E o Instagram é a mais completa de todas, né? Porque você faz o texto, estilo Twitter, eu uso muito esse tweet, alguma coisa, printa, põe no Instagram. Você pode fazer o vídeo, você pode usar os stories...
Você tem a legenda, que a sua legenda às vezes é o ouro ali, te entrega muita coisa, né? Se você tiver uma capacidade de gerar conexão a ponto de a pessoa ler a legenda, você ganhou muito mais autoridade do que... Você ganhou muito mais autoridade na cabeça daquela pessoa. Então você pode usar...
Você fala legendar um vídeo, né?
Não, a legenda, a descrição ali do vídeo.
Desculpa. Ah, a descrição do vídeo.
A descrição de qualquer post. Se você transportar a pessoa para ler aquela descrição...
Ela gostar do post, aponta, eu vou continuar na legenda aqui.
Porque aí você consegue aprofundar ali, você complementa o conteúdo que você está gerando de forma mais profunda. Isso gera uma conexão muito maior, né? Então, você tem inúmeras possibilidades. Para mim, o Instagram, nesse ponto, é a rede mais completa.
Então, talvez seria a melhor rede para a maioria das pessoas iniciarem. Claro que ele vai fazer devidas transformações ali e adaptações, né?
Respondendo a sua pergunta de forma prática, sim. Por quê? Porque ela é mais fácil de ser gerida. Né? Qualquer outro que você pegar, o cara precisa entender mais o mecanismo e ele não tem essa gama de possibilidades, né?
Eu vou te puxar o meu exemplo, cara. Eu uso mais o Instagram do que as outras redes sociais. E por quê? Porque eu viajo bastante. Então eu não consigo fazer um vídeo em qualquer lugar. E às vezes eu virei uma madrugada trabalhando. Eu tô detonado. Tô com a cara que não dá para fazer um vídeo, você tá cansado. Mas você não transmite aquele cansaço em um post escrito. Respondendo caixinha de pergunta nos stories, por exemplo.
Exato.
Sabe? Você não transmite o barulho. Você dá pra estar com teus filhos brincando ali, você tá olhando e tá respondendo. Você dá pra estar com a sua esposa enquanto ela experimenta o sapato. E naqueles 15 minutinhos você responder um story, dois que seja, né?
Ou até gerar o conteúdo do sapato ali, né? Falar alguma coisa.
Exato. Se tiver link, por que não, né? E assim vai. Vindo pra cá, eu tirei foto de um prédio que pertence a um fundo imobiliário, que tá aqui na região da Faria Lima, e virou um story.
Sim.
Então... eu acho o Instagram, eu gosto demais da ideia do Instagram. Cara.
Sim, eu concordo, nesse ponto eu concordo totalmente. É o que eu falo, a pessoa pensando no projeto e tendo uma estrutura, talvez as coisas mudem de fato. Né? Porque, sei lá, cara, eu quero ir pro YouTube, eu quero passar um conteúdo mais aprofundado e eu tenho capacidade, vai pro YouTube.
Beleza.
Né? Agora não, eu quero começar, eu preciso começar, nem sei de rede social, vai pelo
Instagram. E você acha que vou pro YouTube porque eu tenho capacidade de produzir vídeo, meu conteúdo é muito em vídeo, eu tenho conhecimento para isso, compensa ter uma rede social? A impressão que eu tenho é que o Instagram ele traz bastante proximidade com o seu seguidor, né?
Sim,
então, tem gente que sabe o nome dos meus filhos, cara. Tem gente que é impressionante isso aí.
Eu acho que é necessário você migrar para ter o ecossistema que eu citei lá no começo. Se você tem isso, você...
Você dominou o Google, né?
Você tem a pessoa girando dentro do seu ecossistema mesmo, né?
O cara vai pro Instagram, vai pro Twitter.
Porque se a rede social mais consumida hoje é o Instagram, né? E na verdade, depende para quê. Até aqui, se a gente pegar, ela tem... Acho que tem... Eu precisaria ler aqui, mas se eu não me engano, é muito próximo assim, o consumo entre Instagram, YouTube YouTube, Facebook e Instagram. Na verdade, até o alcance maior é no YouTube. Mas assim, o consumo, as pessoas estão mais na mão no Instagram. E se você tem isso em mente, você ter esse seu projeto lá, se faz necessário. Porque é um consumo rápido, a pessoa tá vendo, putz, ela lembra de você. E é uma coisa que não acontece naturalmente no YouTube. No YouTube a pessoa precisa estar... Cara, não dá para eu... Tô te esperando ali, sei lá, cheguei no restaurante, tô esperando ali que a pessoa vai almoçar comigo. Eu não vou abrir um vídeo ali de 15 minutos e...
E às vezes você consome um vídeo no YouTube e não sabe muito da pessoa, né? Ah, eu vou assistir um vídeo sobre qualquer coisa, um assunto que me interessa lá. Às vezes eu nem tô preocupado demais com... O que fazer em Orlando, por exemplo, passar uns dias lá, cara, tem alguém fazendo um vídeo lá no YouTube, cara, pouco me importa do autor, né? Então, talvez eu não vá gerar aquela conexão.
Não vá. É, então, quando eu falo depende do projeto, é exatamente isso, porque, por exemplo, a pessoa quer um conteúdo mais aprofundado, ela cria uma estrutura pro YouTube, começa ali, porque ela tá no gás para fazer aquilo. Uhum. Eu gosto de uma coisa que você fala, que eu gosto muito, que é finanças pessoais são 50% finanças, 50% pessoais. Pessoas, acho que a rede social é mais ou menos isso, né? Você tem que considerar o que, que a pessoa... O desejo da pessoa por trás, né? Tá. Porque senão o projeto morre. Né? Se ela começar... eu vou começar aqui porque me falaram que é bom, não sei o quê. E aí não é o que ela quer. Putz, cara, é melhor ela começar por onde ela quer.
Por isso ela que se sente bem, se sente à vontade.
Putz, adoro fazer vídeo, não quero... Começa ali.
Adoro escrever, então vou para uma rede social de escrita.
Isso, começa, sei lá, começa com o seu blog. Ou começa no LinkedIn, né? Você tem lá, começou no LinkedIn, fiz artigo... Vamos expandir o projeto? Que esse é o caminho... Para mim, o caminho natural que tem que ser é esse. Tem que expandir o projeto, porque senão você fica se prendendo a algum lugar que pode sumir daqui 6 meses, cara.
Exatamente. As redes sociais ainda desaparecem, né? A gente teve o Orkut aí que desapareceu, O Instagram tinha um negócio de vídeo, uma plataforma que inicialmente ia concorrer com o YouTube e meio que morreu isso aí, né?
É, porque o consumo é muito diferente, né?
E o Threads, eu não sei se vai virar mais, cara. Eu até abri a conta lá, tava replicando umas coisas do Twitter, mas... Eu não percebo, eu tô com mais ou menos a mesma quantidade de seguidor do Threads e do Twitter, mas eu acho que o engajamento do Twitter é muito melhor.
No X, né?
No X, eu atualizei ontem, inclusive, virou o X. Sim. O engajamento lá ainda tá bem melhor.
É, nesse ponto, no começo tem aquele alvoroço, eu achei bem legal essa movimentação, mas acho que sim, por funcionalidade, o Twitter ainda tem muito mais coisa.
Talvez é porque tenha ido, quem migrou pro Threads foi o pessoal do Instagram, que talvez não consuma tanto esse conteúdo escrito, né? E não esteja tão... não seja tão habilidoso, né? Habituado a produzir conteúdo dessa forma também. E talvez seja uma transição que vá rolar. De tonto, o Zuckerberg não tem nada, né? Ele deve saber muito bem o que ele tá fazendo ali.
Sim. Né? Pelo menos ele fez para incomodar de alguma forma.
Cara, o grande lance que eu acho assim, da rede social, e que esse é o ouro na mão, é que antes, se você era açougueiro, se você era advogado, se você era médico, antes, há uns anos atrás, cara, ou você colocava no intervalo de jornal nacional, anunciava. Você estava fora, né? No meio da que seja na sessão da tarde, que seja, mas você tinha que ir para a mídia muito cara. Então muito hoje cara. Você consegue aparecer, né? Ser notado praticamente de graça. Tudo tem um custo, você vai levar o pedaleto, o tempo que você leva a produzir aquele conteúdo e tal, mas o custo é muito menor, obviamente, do que se pagava antes, né? Para estar presente nas mídias. Muita gente já entendeu isso, né? Olha, eu preciso estar.com, senão eu estou ponto fora. Então vou criar um perfil numa rede social para começar... fazer com que a minha marca, o meu serviço seja notado, tá? Beleza. E uma dúvida bem comum disso é, vou fazer um Instagram, por exemplo, ou uma rede social. Eu já tenho uma rede social, eu já tenho lá, você já tem lá o Rafael Pérez, açougueiro. Rafael Pérez, pai de família, por exemplo, né? Se conecta com a tua tia, com a tua mãe, com teu pai. Vou fazer também uma rede social, uma segunda rede social só pro meu business? Você acha que vai? Ou porque a gente também, por outro lado, escuta falar bastante que pessoas se conectam com pessoas.
Sim. Né? Cara, esse é um ponto muito interessante, porque volto naquele ponto do primeiro, decisão pessoal, né? Do gosto de cada um. Porque se você não se sentir confortável com o seu projeto não anda. E eu vi muita gente desistindo no caminho exatamente por esse motivo. E por que eu tô falando isso? Porque tem gente que não quer expor o que faz pra família.
Se como assim expor o que faz pra família?
O profissional dele. Assim, ó, o cara é açougueiro, tem o perfil dele pessoal, mas ele não quer ficar postando coisas de açougue pra tia dele ver.
Ah, entendi.
Ou pro amigo dele ver.
Entendi.
Isso vai mexer psicologicamente com ele, porque cada conteúdo que ele fizer vai ser um fardo pra ele. Nesse ponto, cara, divide. Porque é melhor você fazer e começar do que você deixar parado.
Mesmo que ele migre posteriormente, né?
Ou migra, ou o outro projeto vai acabar dando certo, ele vai deixar essa de lado e de repente vai transformar aquele na vida dele e acabou. Entendi. Mas por quê? Porque você tem travas psicológicas, principalmente pro cara que vai aparecer em vídeo, que vai expor foto dele, não tá acostumado, né? Uhum. Cara, sim, é difícil.
Exatamente.
Né? É um processo isso daí. Você não abre a câmera.
Eu fui num evento de marketing esse final de semana, tinha 4 mil pessoas lá. E uma das palestrantes desafiou quem estava lá a fazer um story. Falar, tô aqui no evento tal, isso aqui e tal, esse é meu primeiro story. Cara, observando quem tá fazendo, acho que não tinha 10%. Mas tudo bem, tinha muita gente que talvez não era nem por receio, por nada, que não tava com a linha editorial daquele naquele momento, né? Mas você vê que é um momento de tensão. Pra quem tá fazendo, a pessoa fica tensa. A pessoa grava de novo, grava 5 vezes e tal.
Aí olha o cabelo, então, aí, putz, não tá bom, iluminação.
Isso é muito difícil pra quem tá começando.
É, né? Muito difícil.
É uma barreira.
E quando você relaciona isso com você se mostrar pra pessoas que você conhece, que você vai encontrar no churrasco no final de semana, a trava psicológica é muito grande.
Uhum.
Eu vi muitas vezes isso de perto.
Cara.
Então, vai, não, eu ia falar, mas se você tem um perfil pessoal que, cara, você é uma pessoa que não se importa com a opinião dos outros e às vezes o amigo vai zoar, toque em frente. Toque em frente, porque você vai talvez ter um problema inicial de engajamento, tá? Porque uma conta nova que tá com conteúdo do zero relacionado ao que você vai entregar, possivelmente tenha mais resultado do que, né, vai entregar, sei lá, você não fala, você tem um perfil pra família que você posta foto a cada... o mês lá do seu cachorro, sei lá. Aí, de repente, você começa a colocar lá que você tá vendendo casa, sabe? Que você é corretor. Uhum. A pessoa vai olhar, de repente, não gera uma conexão com aquilo, né?
Sim, sim.
E aí, é claro, entra todo um trabalho que é trabalhar os Reels para poder ir para a base externa. Todo aquele trabalho que utilizando o algoritmo a favor. Mas é o seu perfil. É você como pessoa. Se você passar essa barreira, vai embora, vai crescer e você vai alimentar e vai dar certo. Pode ficar com um perfil só. Esse pro cara que não se importa. Pro cara que aquilo é um fardo, vai para um perfil.
Cara, abaixo. E assim, e essa barreira existe mesmo. Quando eu abri meu Instagram, eu acho que eu tinha 600 e poucos seguidores. 600 e poucos. O que é muita gente, né? Pra amigo, família e tal. Uma galera adicionada no Instagram. Muitos tinham vindo do Facebook, né? Que já era uma rede que era movimentada. E eu não falava nada de finanças. Era um perfil. Se você for no meu perfil do Instagram e rolar lá pro comecinho, só tem foto. Eu, meus filhos, minha esposa. Uma viagem, outra que eu fiz e tal. Era o que eu tinha no Instagram, né? O primeiro livro de fundo imobiliário que eu fiz, que bateu o best-seller, eu comecei a ter gente pedindo pra me seguir, né? Que eu não conhecia. Eu falei, cara, tá na hora de começar a fazer isso. Eu tentei fazer com outro portal, com outro perfil, mas não linkava, cara. Não linkava. E aí eu comecei a falar de finanças no meu Instagram. As primeiras semanas, talvez meses, é apagando comentários zoeira dos teus amigos.
É.
As caixinhas de pergunta, meu... E a gente te zoando. Lógico que começa a vir a galera de fora interessada também. Mas então você tem que romper essa barreira. Porque tá vendo o que esse cara tá falando? A pessoa nem sabia disso. A galera nem sabia disso, né, cara? E então, realmente existe uma dor nesse processo de transformação.
Total, é. E aí tem gente que aceita mais essa dor, ou nem liga pra essa dor. E tem gente que vai sentir.
Tem gente que nem topa passar por ela, né?
É, esse cara que sente, que não topa passar... Ele vai postar uma vez e vai parar. Então, isso eu acho que assim, mais importante do que qualquer coisa é você se permitir tocar em frente. Porque se você trava isso, cara...
Como qualquer coisa na vida, né? Se você... Na faculdade, essa matéria tá difícil, você desistiu. Nesse esporte tá difícil, eu evoluí a partir daqui, eu parei. E assim vai, né?
Esse ponto, o produtor de conteúdo, ele tem que ser um cara que... Uma pessoa que tem essa resiliência, que busca essa autorreflexão e tentar... Buscar para a vida dele, entender na vida dele que o projeto que ele está tocando é o que importa. Né? Porque, cara, no começo você vai ter essas piadas, por exemplo, da família e tal, mas depois você vai ter o hater também, que é o cara que vai te bater.
É um segundo degrau doloroso, né?
Exato.
É um segundo degrau doloroso. Eu tive a fase de bloquear o hater. Hoje eu ainda discuto com o outro ainda, assim, mas eu acho que eu discuto com 20% hoje.
Tem que diminuir ainda.
Tem que diminuir esse número. Mas eu cheguei à fase de discutir com 100%.
Sim.
No comecinho, né? Cara, porque o cara vai, ele te tá com uma pedrada, né, meu?
Às vezes extremamente ofensivo.
Sim.
Você fala, cara. Eu vou até. A minha esposa vai ficar brava agora, hein? Eu. No Motiva Mundo, é natural. Eu falo de desenvolvimento pessoal, mas tem gente, cara, tem gente que não quer isso pra vida, pra. Né, e acabou, beleza. Só que aí de vez em quando vem os comentários de haters que estão falando de, sei lá, o cara tá desprezando a sua mensagem ou coisa nesse sentido. Eu sou um cara que ignoro isso. Eu
estou tentando chegar nessa fase aí.
Mas a minha esposa, às vezes, ela fica. Ela quer responder, ela já pegou, às vezes ela falou, não, eu vou responder. Eu falo, não responde você. Eu falo pra ela, você tá gerando um desgaste pra você, uhum. E a outra pessoa não tá nem aí.
Tá nem aí, não tá nem aí. É, não tá nem aí. É, minha esposa também responde alguns. Ela não tolera, ela vai lá e arruma treta, né? Em meu nome, às vezes, né? Mas, cara, realmente, assim, isso é difícil pra caramba. De qualquer forma, Rafael, a gente ouve muito falar dos especialistas de marketing isso. Olha, não adianta eu postar só as carnes na vitrine do meu açougue. Uhum. Né? Porque senão ninguém vai seguir aquele perfil. Mesmo o cara que gosta de carne, né? Porque o cara que gosta de carne, ele não quer uma vitrine. Ele também quer entretenimento, sim. Ele também quer conhecimento.
É porque ele não tá ali para aquilo.
Ele, exato, né? Exatamente.
Porque se eu entro numa loja, num açougue, uma boutique de carnes, eu entrei lá, eu quero que o cara me mostre pro cara, o que você tem aí?
Né? Exatamente.
Aí eu quero ver. Se eu tô no Instagram, que eu tô consumindo, que nem você citou lá no começo, como entretenimento, né? Uhum. Ou você tá consumindo num momento de descontração, cara, você não quer vitrine, você quer alguém que te passe um conteúdo que você, de alguma forma, ou seja engraçado, ou seja de aprendizado.
Seja leve de uma forma ou de outra.
Exato. Né? É, sim, mas assim, ele tem que ter uma função, uhum. Né? O conteúdo tem que ter uma função. O conteúdo de venda, ele tem que ter uma função que não seja vender, porque o conteúdo de venda, ele vai ser para você comprar. Não tô interessado naquilo ali, eu não entrei para ali naquilo. Ele tem que ter uma função que vai me fazer rir, ou que vai me fazer gerar alguma curiosidade para eu, sei lá, ter uma curiosidade para pelo menos eu ter um aprendizado, né? De repente é... Cara, tem canais de curiosidade que são gigantes porque... Instagrams de curiosidade que são gigantes porque eles trazem curiosidade. É uma coisa que a pessoa só quer saber. Ou ele tem que ser educacional, né? Ou ele tem que te mostrar um bastidor para você ver como que aquilo funciona. Que é totalmente diferente de você vender, né? O conteúdo ele é criado para, em algum momento, convergir na venda ali. Mas não necessariamente ele tem que ser direcionado diretamente para venda, né? Você tem que trazer esse cara pro seu projeto, você tem que mostrar o porquê que você tá ali, a autoridade que você tem, para lá na frente, assim, você vender para esse cara.
É porque no final das contas, assim, muitas vezes você entra numa loja de tênis, você só quer ver a vitrine, eu não tô nem precisando de um tênis, não estou precisando, eu só tô olhando, ó, esse aqui é legal, eu gosto de correr e tal, esse aqui é legal e tal. Você tá se entretendo ali, né, enquanto a minha esposa tá olhando o sapato, por exemplo, do lado, eu tô aguardando ela pra gente tomar um café. Quando o vendedor cola do meu lado, eu saio da loja.
Você gera um incômodo.
Eu vi uma estatística esse final de semana também, eu não me lembro mais quem são as duas primeiras profissões, acho que uma delas é político, inclusive, mas o vendedor, ele tá em terceiro lugar entre as profissões com menos credibilidade, o vendedor. É. Porque ele vai usar técnicas, né, vamos dizer técnicas aqui para ser bondoso, para vender. E no final, todos nós somos vendedores.
Sim.
Quando você, o advogado vende o serviço, o médico vende o serviço, o açougueiro vende a carne, o corretor vende a casa, né, ele vende a credibilidade dele, ele vende a confiança, né? Então, no final, mesmo que ele não, isso não tenha passado pela cabeça dele, ele não tenha consciência disso, ele está vendendo o tempo inteiro. Tá? Mas se ele montar um perfil de venda, ele não vai conseguir vender nada, que é o objetivo final dele. Tá? Então, o que ele deve fazer? Então, o açougueiro, ele deveria, por exemplo, se eu ficar só, o quilo de picanha tá tanto, carne moída tá tanto, cara, eu não vou vender. Tá? Olha, eu não vou nem ser seguido. Então, o que o cara coloca nesse perfil?
Vamos lá. Esse é o dever de casa aqui pra galera que quer se posicionar no digital e quer ter resultado, né? Primeiro passo é definir o seu nicho, né? Não tem como o cara fazer isso, não tem como o cara tocar um projeto se não tiver definido qual é o nicho. Mas aí vai criar uma linha editorial. Basicamente, a linha editorial vai te pegar o tema central ali do que você faz. O educador financeiro. O cara é educador financeiro, tá? Sobre o que ele vai falar? Ações. Dentro de ações. Aí você vai ramificando, como se fosse um mapa mental. Sabe mapa mental? Você vai pegar e vai criar uma linha editorial. Vai criar... A partir da linha editorial, você vai ramificando quais são os assuntos que vai falar. E aí vai definir todos os assuntos que você vai falar dentro do seu perfil. A partir disso, você vai gerar os questionamentos dentro de cada tópico, e aí, posteriormente, você cria conteúdo em cima disso. Isso vai fazer com que você tenha entrega de conteúdo para o seu público, né? A gente falou do educador financeiro, o cara pode, sei lá, educador financeiro, vai falar de renda fixa, dentro da renda fixa ele vai falar de CDB, ele vai falar de tesouro direto, e aí vai seguindo. Aí dentro de CDB, né, ele pode falar, dentro do tesouro direto, ele pode falar quais são os tipos de tesouro direto, e aí você ramifica tudo ali. Cara, esse mapa mental, ele te dá uma clareza do seu projeto que é fora do comum. Porque quando a gente vai criar conteúdo, a gente estava falando muito disso, cada rede social demanda um tipo de conteúdo, porque são redes mais rasas ou conteúdo mais profundo. Se você tem um mapa mental bem definido, você consegue pegar aquele ponto naquele conteúdo, né, dentro da sua linha editorial, e verificar qual que é o conteúdo correto para aquilo. Putz, eu vou fazer um vídeo sobre taxa Selic pro YouTube. Cara, aí você pega e debulha tudo que você pode falar, porque você tem 10 minutos, 15 minutos de vídeo. Cara, preciso fazer um post sobre taxa Selic. Uhum. É muito mais raso. Então, você vai pegar só as características principais ali para poder passar isso para sua audiência. Claro que eu estou falando um tema básico aqui que hoje todo mundo, ou todo educador financeiro já fala de alguma maneira, né? É, na verdade, a gente tem muito mais profissionais no mundo das finanças que falam da renda variável, né? Que é, eu falei da renda fixa aqui, mas que falam de renda variável, né? Mas é, o cara que é profissional, você falou do açougue ali, cara, quais são as curiosidades dentro do seu nicho que você pode gerar? E aí você pode fazer isso se auto-questionando ou perguntando para quem é próximo a você, amigo, ou para quem é do seu negócio. Pra, sei lá, o cara tá comprando de você no negócio físico, qual que é a curiosidade que você teria? Ah, putz, eu gostaria de saber qual que é o cara, não entendo muito de carne, mas qual que é o...
Tô dando exemplo aleatório também, né?
Como que é o corte da picanha aí? Tá. É um conteúdo.
Sim.
Né? Então... essa linha editorial ela vai sendo construída através de questionamentos mesmo, né? Então você vai pegar tópicos, assuntos principais, o assunto principal, e vai ramificando ele.
E óbvio que no meio desses posts você vai colocar aqui, esse final de semana tá tendo uma promoção no filé mignon.
Sim, assunto, claro. Né? É. Até mesmo utilizar os posts para fazer a venda no final dele. Por exemplo, você pega um carrossel para falar...
O carrossel são aquelas fotos no Instagram que a gente vai passando pro lado,
que
né?
Você vai passando pro lado, isso. Você pega para falar sobre... Sei lá, vamos supor que você vai falar vai falar sobre INSS, eu ia falar uma coisa aqui que talvez o YouTube derrube, vai falar sobre INSS. Aí você fez um post falando como é o INSS, como funciona, qual é o mecanismo, e que provavelmente você não vai se aposentar porque a gente sabe como funciona o INSS, né, a gente paga hoje para quem tá chegando lá na frente, talvez lá na frente não tenha quem pague para a gente se aposentar, beleza. No final disso, você pode fazer um CTA de venda, né, que é um call to action ou uma chamada para ação para o seu produto. Pô, já que você não vai se aposentar, por que você não começa a investir pensando na sua aposentadoria? Sei lá, eu posso te ajudar com isso. Né? Eu sou um consultor ali. Vamos bater um papo, né? Coloca ali no... Então, dentro do seu próprio conteúdo, você também pode fazer a venda. Porque o cara já consumiu aquele conteúdo... Você não está sendo chato, não é um perfil de vitrine que você é chato, putz, você está postando todo dia, você posta ali, sou consultor, me chame no direct. Cara, não sabe... Não,
ninguém vai te seguir aqui. Você vai marcar não tem interesse lá no explorar do Instagram.
Exato, né? Exato. Não vai chegar em ninguém isso.
Isso, exatamente.
E se chegar, a pessoa vai olhar e vai passar.
Cara, eu posso estar falando uma besteira aqui, o Motiva Mundo, ele cresceu sem você botar cara por muito tempo, né?
Sim.
Né? Você lembra quantos seguidores chegou sem
você chegou botar? A 330.
330 sem ninguém saber a tua cara. Sim. Ou seja, é muito possível você criar um perfil e crescer esse perfil sem colocar a cara ali.
Sim, o Motiva Mundo é um exemplo, porque o Instagram mudou muito, principalmente depois do Reels. Eu perdi alguns seguidores, estou perdendo alguns seguidores exatamente porque eu não adaptei o projeto à nova realidade que é hoje você tem os perfis que tem essa proximidade da pessoa que está por trás dele é muito maior. Ou então uma marca que é muito consolidada, né? A Netflix, por exemplo, se você pegar, ela age como um ser humano ali, né? Ela faz brincadeira nas postagens, né? A galera comenta, ela comenta em cima da... humaniza o perfil ali, né? Mas basicamente, durante a trajetória do Motiva Mundo, eu não aparecia, né? Eventualmente, em um vídeo ou outro, mas a galera nem sabia quem era o dono, sabe? Então... não aparecia. Hoje não. Hoje, se você... E Motiva Mundo, ele é um perfil que... Ele sempre foi pra mim. Cara, brevemente eu vou falar do Motiva Mundo.
Deve.
2015, eu trabalhava num banco e eu sempre gostei desses temas relacionados à motivação, desenvolvimento. E aí, o que que eu falei? E eu gostava de fotografia na época. E aí, o que que eu falei? Eu vou fotografar e vou usar essa rede social, que pra mim era uma novidade.
Era uma rede de foto na época, basicamente, né?
O Motiva Mundo é o segundo projeto. Eu tinha um projeto, que ainda existe o arroba lá, que é o Por Aí em SP, que basicamente a gente fotografava as coisas em São Paulo e postava lá. Então era bem legal, assim. Porque, sei lá, eu ia comer em algum lugar, postava, eu ia visitar algum lugar. E hoje eu penso que se eu tivesse continuado com isso, talvez eu tivesse uma página gigante. Parei isso e comecei a fazer o Motiva Mundo pra mim. Porque, cara, eu adorava esse clima de desenvolvimento, de motivação que eu gerava pra mim. Eu queria mais da vida, sabe? E aí eu comecei a conhecer, fazer networking com muita gente no digital por causa disso. Porque tinha muita gente nessa mesma caminhada. E aí eu comecei a desenvolver o projeto. Falei, pô, como que eu posso melhorar? Né? Uhum. Era. Se você, tá lá, nunca mexi em uma postagem. Se você rolar lá no feed lá embaixo, era muito feio. E aí hoje o projeto foi se desenvolvendo. E aí o que, que eu fui aprendendo? Fui aprendendo a criar conteúdo, a entregar esse conteúdo, ou seja, a deixar ele visualmente atrativo, e a fazer networking a partir dali, uhum. entregar, e aí a crescer, usar técnicas de engajamento para crescer e tudo mais. Então, ele se desenvolveu sozinho como um projeto, né?
Uhum.
Hoje o jogo é totalmente diferente, não que não funcione, mas não é a mesma coisa que antigamente. E hoje os projetos que aparecem, que as pessoas aparecem, eles são muito... Mas exatamente por conta de concorrência também, né? Não uhum. só tem o formato, que o formato de vídeo, ele sugere que você faça, que você apareça ali, porque é o conteúdo próprio, é muito isso, né? Tem gente uhum. que não aparece, claro, mas... O cara que aparece, que gera autoridade para si mesmo, que sabe ser um bom comunicador ali, que faz alguma coisa diferente no vídeo, ele naturalmente vai crescer, né? A gente tem muita gente boa fazendo vídeo, né?
Tem.
Tem muita gente até que o cara é comunicador, ele nem é especialista no nicho dele, se você for parar para ver. Ele entrega um conteúdo às vezes raso, mas uhum. comunica muito bem.
Uhum.
E ele consegue gerar Perfeito. Autoridade para ele.
Tem para caramba.
E...
E o cara, não, mas só pra pegar assim, e o cara que quer aparecer, cara, o cara que quer aparecer pegando todo esse gancho, beleza, eu não quero aparecer, tá fácil, é possível eu crescer sem botar a cara.
Vamos só falar disso, o cara que não quer aparecer, tá. mas ele quer mostrar o dia a dia dele, dá também, mas uhum. é legal fazer isso com conteúdo próprio, né?
Uhum.
Tipo, sei lá, o açougueiro mostrar o corte, ele não quer aparecer, beleza, mas ele mostrar os cortes, mostrar como beleza. Ele faz a manipulação dele, então assim, é possível, tá?
Perfeito.
Melhor dos mundos, não.
Tá. O médico pode comentar de um paciente sem mostrar o paciente, sem mostrar o nome dele, ó, atendi um caso aqui, um problema renal do paciente e tal, enfim, né? E para pessoas daquele nicho, né, outros médicos talvez e tal, né, por exemplo, né?
É uma possibilidade.
E, né? Então assim, eu acho que sim também, mas a gente percebe que a pessoa que está disposta a se vincular à marca ou ao produto ou ao serviço, ele acaba trazendo mais engajamento. Né?
É
um fato isso ou não? Não é uma viagem na minha cabeça?
Não, é fato, porque pessoas se comunicam com pessoas se conectam com pessoas.
Tá.
Então a pessoa não vai se conectar com o Danilo que vende a ideia do fundo imobiliário. Ela vai se conectar com o Danilo que vai no restaurante e tá ali mostrando que é possível você uhum. viver de dividendos, né? Que nem você faz nos stories. Uhum. O Danilo que tem os filhos e que mostra ali que uhum. tá viajando. Então, quando a pessoa ela se permite colocar a cara ali, nesse uhum. sentido, né? De não só colocar a cara para passar o conteúdo, mas também para mostrar que tem um ser humano ali por trás, uhum. você gera uma conexão imediata muito maior, né?
Uhum.
Porque, cara, você tá vivendo. Então, você tem possibilidade de demonstrar isso, uhum. né? De incluir a pessoa que tá consumindo seu conteúdo no seu mundo. E é essa conexão que você quer gerar. Por isso que... Putz, você vai falar, ah, aquele cara é melhor, aquele cara é pior, né? Às vezes o nível de entrega de conteúdo... Cara, depende, é melhor pra quem? Às vezes eu quero consumir o cara que, sei lá, eu gosto do estilo de vida dele. Sei lá, o cara tem... Ó, ele tem aqui, todo dia de manhã ele corre com o cachorro, ele vai pra academia, ele tem... Eu quero ver isso.
Essas coisas são motivadores, né? Acaba sendo motivador, né? Sim. Tem uma esposa de um amigo meu, ela corre todo dia de manhã e ela posta, cara, 5 horas da manhã, eu ainda nem acordei direito pra levar meu filho pra escola, ela já tá saindo pra correr. Cara, eu só vi aquilo, eu já me sinto um vagabundo com aquele pensamento de que eu não ia pra academia hoje, sabe? Cara, essa mulher, ela trabalha pra caramba também. Então. Tem filhos, tem uns 3, 4 filhos. Cara... Então você vê, as pessoas também consomem tudo, né? As pessoas consomem coisas que você nem imagina, às vezes. Ah, mas eu vou postar eu indo correr. Cara, você tá motivando alguém, você tá incentivando alguém.
Sim. É, e se é uma marca, por exemplo, né? A pessoa vai acabar vendo quem tá por trás dessa marca. Uhum. Né? As marcas, claro, é o que eu falei, as marcas gigantes, o dono do Netflix antes que eu citei aqui não vai aparecer ali, mas... Uhum. Se é uma marca que você tá brigando ali com as outras, ela vai acabar vendo, putz, pera, eu vou consumir dessa marca, mas quem que tá por trás dessa marca?
Uhum.
Quais são os valores dessa, principalmente nos dias de hoje, né, que, uhum. cara, a gente tem... cada coisa que você fala é muito delicado, né?
Uhum.
Então, tem essa questão da guerra de narrativa, tem a questão de ser delicado, né, tem temas delicados ali. Então, quem que é a pessoa? O que que ela tá entregando? Quem que ela é ali por uhum. trás, né? Muita gente, às vezes, mostra o que não é. Né? E também tem...
Mas isso acaba sendo desmascarado em algum momento, né? A pessoa acaba caindo em contradição.
Acaba. Mas, assim, é um cuidado a se ter também,
uhum.
né?
Uhum.
Lógico, você não vai ficar vendo a vida da pessoa o dia inteiro, uhum. não vai atrás dela pra ver o que ela faz, mas... sempre... Você não pode ter um... sei lá, você ter 100% de certeza que a vida daquela pessoa é daquele jeito, porque de uhum. fato não é. Mas assim, você se conectar com algumas coisas que aquela pessoa faz, eu acho que faz sentido. Porque é o que vai mudar de fato. Aquela pessoa é parecida com você em alguma coisa, ela faz alguma coisa que você quer. E aí, nesse ponto, eu acho que a entrega de conteúdo que a pessoa consegue fazer isso, né? Colocar dentro do projeto dela, a vida dela, é o que vai mais se destacar.
Então, recado rápido pra galera. Se você tá gostando desse conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, de curtir, ativar as notificações, fazer tudo que você tem que fazer, que você já sabe, compartilhar esse vídeo pra dar essa força pra gente, pro canal crescer aqui. E, cara, você tem um número aproximado? Eu falo de direito, eu falo de medicina, eu falo de educação física, de finanças. Quanto por cento no meu Instagram é vida pessoal? Quanto por cento são conteúdos relacionados àquela atividade?
Bom,
existe uma estatística disso? Existe?
O projeto, cada um tem um projeto muito, muito particular, né? Mas a gente tem que pensar de forma separada, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar em stories... O stories, você vai colocar a sua vida ali no meio. É muito mais fácil você colocar a sua vida ali no meio nos stories, porque é o que você falou, eu tô vindo ali, sei lá, vou fazer tal coisa, eu tiro uma foto e
acabou
aqui. Então, nesse sentido ali, cara, stories dá para fazer até um 70-30 entre vida... 70 vida pessoal, 30 conteúdo, se você quiser.
Tá.
Vai do conforto também, né? Porque tem gente que, é o que eu falo, não tá tão confortável. Não é... Tem, cara... O estilo de vida faz muita diferença. O cara que fica o dia inteiro no escritório, ele não vai ter muito conteúdo para postar da vida pessoal. Às vezes ele tá no escritório das 8 da manhã, sai para almoçar e fica até as 8 da noite e não faz mais nada, assim, né? Não é o ideal, né? Porque geralmente o pessoal do lifestyle treina e tal. Mas tem cara que tá nesse ritmo, porque ele assumiu um compromisso ali de, sei lá...
Uma fase da vida que seja, pelo menos, tá?
Vai fazer
isso.
Vai
dificultar.
É mais difícil você gerar conteúdo. Se você tem possibilidade, eu vejo muita gente que tem possibilidade e não faz. Aí é legal, os stories mais. No feed, você já faz o contrário, né? Você entrega mais a parte de conteúdo, a sua parte mais profissional, e eventualmente você coloca
uma foto
coisa
ou
da
outra,
sua vida.
Coisa assim,
aí
né?
Faz um 30-70, 30 pessoal, 70 profissional, 20-80, mas mais ou menos nessa faixa. E aí você consegue acabar englobando todo... você consegue englobar dentro dos algoritmos do Instagram a sua vida e consegue passar o seu conteúdo. E aí são fases também, né? Porque, pô, sei lá, você faz muito conteúdo, só que você saiu uma semana de férias porque você tá em, sei lá, você foi pros Estados Unidos. Cara, você vai postar muito mais a sua viagem do que... Então, às vezes, até o...
Eventualmente, você vai sair da linha, né?
Total,
né? E faz sentido, você acha, que a pessoa explorar outras coisas? Mas eu falo de fundo imobiliário, né? Basicamente, é fundo imobiliário. Eventualmente, eu transito para outras coisas de finanças, mas hoje eu tô naquela pegada de transferir essa autoridade para outros analistas da Ticker. E coloco alguma coisa na minha vida pessoal. Mas aí, eu fui sei lá, em algum lugar com você e achei uma sacada interessante de marketing lá. Você acha que faz sentido eu comentar aquilo no meu perfil? Pessoal, tô no evento de marketing, tive um insight. Então, pô, é totalmente fora do meu nicho. Eu trazer isso pra minha audiência, ou virou uma zona, o cara já não sabe mais o que ele se posiciona ali.
Não, acho que faz sentido, cara. Principalmente se você, por exemplo, você faz isso nos stories. Você tá trazendo um conteúdo que você tá consumindo, é a sua vida.
Sim,
por que, que você tá naquele evento? Porque de alguma forma você tá pra evoluir profissionalmente. Então faz total sentido.
Tudo é conteúdo, né?
Tudo é conteúdo.
Um insight, cara, eu li um livro aqui, pessoal, tem um negócio pra comentar com vocês, achei interessante pra caramba.
Sim. Né? Você não pode esperar talvez o mesmo resultado.
Você não vai ter o mesmo engajamento, claro.
Mas você vai se conectar com alguma parte da audiência que gosta daquilo. Isso acontece quando você faz um conteúdo que também não é profissional. Né?
Sim,
tipo, exato. Galera, ó, tipo... Quero contar pra vocês aqui o que aconteceu com o meu cachorro, que, sei lá, tive que levar ele no veterinário pra tal coisa. Parte da sua audiência vai se interessar naquilo, parte não vai. E é um processo natural. Se a gente não encarar que dentro de um perfil, que nem o seu tem 115 mil seguidores, se a gente não encarar que as pessoas são diferentes, que você não entrega nada. O que você vai entregar que 115 mil pessoas vão gostar?
É, não vai. Não existe isso.
Não
né?
existe. Então, essa exposição que as pessoas se permitem fazer... na minha opinião, faz total sentido. Porque ela vai se conectar com parte da audiência. Né? E não é um negócio que vai denigrir a sua imagem perante a outra parte. A menos que seja alguma coisa que é um posicionamento muito radical. Claro. E aí você
está
é
assumindo um risco. Exato. Você está assumindo um risco de você vai transmitir aquela mensagem de diversas maneiras para a audiência. Né?
Engaja, né? Temas relacionados à política, por exemplo, tem um engajamento altíssimo. Só que tem o risco. Né? Tem o risco de você queimar a audiência que existe lá. Tá? E não estou entrando no mérito se é bom ou não fazer. Tá? Tem gente
que é uma decisão estratégica.
Estratégica e pessoal. Tem gente que quer falar sobre isso e quer usar aquele canal para isso. Então, a pessoa se sente bem para isso, ok. Só que você tem que estar ciente que você pode... perder parte de uma audiência sua que, de repente, seria até seu cliente e não vira. Você tem que estar ciente que você pode atrair pessoas que você não quer para o seu perfil. Porque, às vezes, o seu posicionamento político. Você vai trazer pessoas que concordam com aquilo, mas que não está relacionado ao que você entrega na outra ponta.
Quem dá um soco tem que assumir o risco de tomar um, né? Então você vai atrair hater, você vai atrair...
Atrair hater, talvez até alguém que é um pouco maior, que vai pegar tipo você e falar, putz, olha o que esse cara tá falando aí, vai comentar sobre você e aí vira uma bola de neve.
Então você tem que... Vai atrair uma chuva de hater, né?
Você tem que tá disposto a lidar com isso.
Apeitar isso aí é assumir o risco, né? Sim.
Mas aí também é uma decisão pessoal.
Né? Cara, e você tem coisas que você acha que faz mais sentido a pessoa mostrar, assim, no dia a dia ou não? Qualquer coisa, cara. O meu café da manhã, o meu treino de corrida e tal. Eu tô pensando em mostrar mais pessoal no meu perfil profissional.
Cara, eu acho que assim, não pode ser algo que...
Porque, pessoal, assim, desculpa te cortar, mas assim, eu conversando com esse meu amigo que é corretor e vou trazê-lo aqui, mandar um abraço aí pro Sérgio. Ele, cara... Ele é um cara que tem muita coisa pra mostrar. A vida dele é muito rica, assim, em termos de atividades. É um cara inteligente e tal. Mas a dúvida é, pô, mas o que eu vou mostrar? Cara, a gente não sabe... A gente não faz ideia, às vezes, quanto a gente pode inspirar outros, ensinar alguma coisa pra alguém, né? E tudo é de... Cara, eu aprendi a tomar café sem açúcar com um influencer que falou como ele aprendeu. Né? E eu consegui cortar açúcar do café, por exemplo. Hoje eu saboreio melhor o café e tenho os malefícios... Cortei os malefícios do açúcar ali, né? E permitir até comer um docinho depois, né? Já equilibra uma coisa com a outra. Mas, cara, você aprende com, às vezes, pessoas que estão totalmente fora do nicho.
Sim, então, eu acho que assim, não pode ser forçado, né? Cara, essa gana de gerar conteúdo gera as pessoas, às vezes, querendo se envolver com qualquer tipo de hype pra poder estar no meio. Então, cara, saiu o filme da Barbie, eu vou fazer alguma coisa. Saiu...
Fica forçado demais, fica artificial, né?
Fica, porque... Não é o seu mundo, né? Não é que não dá pra fazer se você tiver algum... Se você, de alguma forma, conhecer aquilo ou tiver uma opinião genuína daquilo. Agora, se você forçar isso, cara, não é você. E não estar sendo você é desconfortável. Tanto pra quem tá consumindo, quanto pra quem faz, né? Então, eu acho que assim... tem coisas que são naturais. Sei lá, você falou do café. Cara, você bebe café? Por que não?
Né? Exato.
Por que não falar?
Isso é engraçado que você interage com isso aí. Teve um seguidor, mandar um abraço, ele não lembro o nome dele aqui. Ele me mandou um café, minha esposa adorou o café que ele mandou aqui, a família dele produz. Tá? De tanto eu postar foto de café, vou te mandar um café. Um café moído, né? Pô, legal. Cara, é legal pra caramba isso também. Você começa a conectar com outras pessoas, cara. E você vai... Você tem um caminho muito grande pra explorar nas redes sociais, né?
Não, sim, total. Exatamente, porque ele vê esse lado humano, né? Então, o que você gosta, né? O que o Danilo gosta de fazer? Não sei, cara. Não sei até ele me mostrar.
Exato.
Né? Então, tem coisa no dia a dia que você faz, que aí, cara, um café diferente, um lugar diferente que você visitou, uma viagem que você tá fazendo. O próprio cachorro que eu citei aqui, se você tem, né? Isso faz parte do seu estilo de vida, sua corrida. Você, não precisa ser chato a ponto de você... só postar isso porque não é seu objetivo, né?
Claro.
Eu tô falando chato, não.
Você não quer virar influenciador de corrida, né?
Só vou postar tênis, treino. Não é que a corrida é chato, né? Porque tem cara que vai falar de corrida no perfil dele.
E esse é o objetivo do cara.
É o objetivo do cara. Agora, pô, você tá falando de finanças, você parou. Aí você começa a postar no feed, você correndo. Aí você começa só a fazer história. Claro, a audiência que tá ali não tá ali pra aquilo. É só pra consumir aquilo. Mas se é natural da sua vida, cara, tem uma série de coisas que a gente faz. Um livro novo que você tá lendo, uma palestra que você foi, um workshop, sei lá. Que você tá, um workshop online que você tá fazendo, né? Qual insight você tirou daquilo. Um vídeo que você viu no YouTube, um podcast, um outro influenciador que você consumiu o conteúdo do cara, achou legal. Isso, cara, tem uma galera que chama de os stories magnéticos, né? Que basicamente é uma estratégia isso. Basicamente você começa a fazer conteúdo em cima do conteúdo de um terceiro, marcando esse terceiro. Pra gerar essa conexão, a pessoa reposta. Isso é estratégico, mas eu acho que assim, se for genuíno, é válido. É que tem gente que quer forçar pra poder aparecer ali.
Claro.
Mas cara, se for genuíno, consumir o conteúdo do cara é muito bom. Acho que vale minha audiência
ouvir, saber isso. Saber sobre isso.
Legal. Sensacional. Então, a gente já falou várias coisas aqui. Que, por exemplo, vou só recapitular, né? O café que você toma, um restaurante que você vai, uma corrida, uma academia que você faz, o conteúdo de um terceiro que você gostou, um livro que você tá lendo, um filme que você viu, uma série que você tá assistindo.
Enfim. Cara, antes de eu partir pra finalização, isso vai estar tudo aqui na descrição. Então, quais são as suas redes sociais onde as pessoas conseguem encontrar o Rafael hoje?
Tá. Vamos lá. Motiva Mundo, vou deixar aqui, porque a gente citou ele aqui. @ Motiva Mundo no Instagram. E aí no Instagram também, @ Rafael V. Pérez.
Beleza.
Rafael V. Pérez.
No Motiva Mundo você fala de motivação. E aprendizado e...
Desenvolvimento pessoal.
Desenvolvimento, né? Pessoal no geral.
No geral. Então assim, insight de livro, filme, série, sobre mentalidade, uhum, em várias áreas na vida, desenvolvimento, uhum, pessoal de modo geral, né? Uhum. Eu acho que isso está atrelado a uma motivação posterior que a gente acaba, uhum, tendo por consumir esse tipo de conteúdo, né?
Uhum. E o Rafael VPLs é o seu perfil pessoal, né? Como você começou a trazer conteúdo de marketing agora, você não explorava isso publicamente, né? Você já fazia o marketing para uma galera e não...
Desde 2018 eu trabalho fazendo...
Com marketing?
Isso, fazendo com, né, produção de conteúdo e tudo. É marketing de conteúdo.
Mas você não explorava, você não tinha um perfil de marketing, né?
Então, não, já gerei algum tipo de conteúdo lá, uhum, mas eu nunca uhum, explorei exatamente por estar nos bastidores, uhum, de muita, uhum, coisa. Uhum. E agora eu sinto essa necessidade de uhum, expor mais, até porque eu acho que tem muita coisa que dá para que, uhum, eu posso agregar na vida de, uhum, várias pessoas que precisam,
e né, você, cara, ainda dá assessoria de marketing hoje. Se alguém precisar do teu serviço, total, pode chamar lá no Rafael V. Pérez.
Pode chamar lá, a gente faz tudo. A gente, uhum, né, vou entender o projeto da pessoa, uhum, ver o que cabe, o que não cabe, o que ela, uhum, precisa de fato, o que ela não precisa. Eu sou muito sincero, cara. Uhum. Várias pessoas já vieram para mim com uma ideia do que ela precisava e falar, putz, não sou eu o cara certo, você precisa, perfeito, disso daqui.
Isso,
eu
acho que isso é muito legal.
Porque senão você não desenvolve o projeto ao longo do tempo.
Legal.
Isso, né, se você não tiver esse desenvolvimento, eu vou fechar um contrato com o cara, daqui 3 meses eu não tenho mais esse contrato, não tenho mais essa prospecção, uhum, essa amizade, então não, uhum, não faz sentido. Uhum. Então ali é sobre marketing, em algum momento também quero ir para o YouTube.
Não, sensacional. Bom, deixa, minhas redes sociais também estarão aqui na descrição, então se você quiser aprender mais sobre fundo imobiliário, é o que eu falo 90% lá no meu perfil, @DaniloGBastos, vai estar aqui. Cara, para a gente finalizar, beleza, montei uma rede social, estou lá produzindo conteúdo, que métrica que eu posso, que números que eu posso observar, o que que eu posso saber para ter certeza que eu estou indo na direção certa? É só o crescimento de número de seguidor?
Não, vamos lá. Cada post tem um objetivo. Vou falar de Instagram, tá?
Ah, beleza.
Cada post no Instagram vai ter um objetivo. A gente falou de CTA aqui, né? Chamada para ação. Uhum. Se a minha chamada para ação é relacionada a pessoa clicar no link da minha bio para baixar algum, uhum, e-book que eu tenho para captar, para fazer a captura daquele lead, é essa métrica que eu tenho que olhar. Uhum. Tá? É muito fácil a galera falar, não, olha para alcance, olha para... Não, cara, você tem que olhar individualmente. Uhum. Tá? Às vezes seu perfil não está alcançando tanta gente, mas você está coletando lead que está virando cliente.
Perfeito.
Então, seu perfil não é grande, mas você está conseguindo fazer o dever de casa. Uhum. Qual que é o objetivo daquele post? Né? O objetivo desse post é fazer um recompartilhamento. Para fazer a galera recompartilhar. Uhum. Motivamundo tem um post, tem alguns posts que eu faço muito bons que são sobre cursos gratuitos. Uhum. Né? Isso ajuda a galera. Uhum. E é um post muito recompartilhável. Porque a galera quer passar isso para frente. Uhum. E esse é o objetivo.
Legal.
Então, eu atinjo mais pessoas, uhum, com o objetivo. Esse foi o objetivo do post e ele cumpre esse papel. Agora, se o objetivo é o clique no link, você tem que, uhum, olhar para essa métrica. Aí, se você está num post que é mais normal, assim, sei lá, um post de conteúdo que eu estou passando, você vai acabar olhando para o salvamento, vai acabar olhando para... Salvamento, compartilhamento e curtida é um post que...
São métricas interessantes, talvez engajamento, né?
Exato. Se essas pessoas fazem essa ação, o post tende a entregar mais e você tem um resultado melhor. Uhum. Mas não necessariamente um post que foi mal nessas métricas foi ruim, foi um post ruim porque, uhum, ele pode ter cumprido o seu papel. Pode ser um, perfeito, post de venda, por exemplo.
Perfeito.
Eu tenho um e-book lá, sei lá, que custa R$29.
Que tá lá na Amazon, não tem nem link ali, né? Mas o cara tá sabendo, ele vai lá comprar.
Não, às vezes você quer vender especificamente. Uhum. Você pôs até o link na bio. E no CTA do post ali, a finalização do post tá lá. Ó, se você quiser saber mais sobre isso, você, uhum, vai ver quantas pessoas clicou. Essa é a métrica.
Beleza.
Putz, 100 pessoas clicaram nesse link. Aí você, uhum, tá vendo que converteu para venda. Então, funcionou.
Cara, eu já sei a tua resposta, mas é um assunto importante também. Esse é para finalizar mesmo. Quando o cara começar a produzir conteúdo, ele vai ver algo que vai chover no direct dele, que é gente querendo vender seguidor, né? E aí? Vou comprar seguidor para eu ter logo 10 mil seguidores, 20 mil seguidores.
E aí você tem um botão que você segura ali e põe apagar, que resolve tudo isso, porque...
Como é que é o negócio?
Você clica em cima da mensagem e coloca apagar
e resolve o problema.
Você
nem responde o cara, né?
Se você vê, sem abrir a mensagem, se você vê que é compra de seguidor, você já nem abre, que é perca de tempo. Porque, cara, comprar seguidor é comprar... Você está comprando a ideia de uma autoridade que você não vai ter.
Uhum.
E prejudicando seu perfil.
Eu tô enchendo o meu restaurante de gente que não vai pagar para consumir nada.
Não vai pagar.
Não adianta nada.
E tá prejudicando porque eles estão sentando na cadeira, uhum, de quem poderia consumir.
Perfeito.
Porque o seu conteúdo ele é entregue para alguém, uhum, para posteriormente ele... Essa pessoa fazer alguma ação e, uhum, ele ir distribuindo mais. Uhum. Se você tá cheio de perfis fakes, o que vai acontecer?
Uhum.
Você não vai ter essa... Não vai chegar em ninguém, né? Uhum. E você, consequentemente, não vai ter a uhum, sei lá, não vai ter a distribuição desse conteúdo, uhum, como ele deveria ser distribuído.
Não, sensacional. Galera, assim a gente vai chegando ao fim desse episódio, estourando o tempo aqui, daqui a pouco o Vitor expulsa a gente do estúdio. deixa teu comentário aqui embaixo, se você gostou desse tipo de episódio. Eu tenho dado umas fugidas daquele nicho de fundo imobiliário. justamente para a gente, tem muito mais coisa para a gente falar em termos de desenvolvimento pessoal, de como ganhar dinheiro, e tem outros assuntos que a gente pretende explorar também. Então comenta aqui embaixo o que você acha dessa passeada que a gente dá sobre outros assuntos. Não deixa de nos seguir nas redes sociais. E é isso aí, cara. Até o próximo vídeo. Muito obrigado aí, Rafael.
Eu quem agradeço. Muito bom explorar esse assunto. Obrigado.
Pô, show de bola, galera. Abraço.